8h48, Cultura, faltando 12 para as 9.
Você está ouvindo na Cultura Top Católicas.
Faltar tudo, só não pode faltar a tua presença. Cheguei pensando que de muito precisava. Então corri na intenção de te pedir. Mas vi quando me aproximei.
Católicas. Top Católicas.
FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz. Classe especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
8:59, cultura, faltando um para as nove.
Julho, mês do dízimo.
Amarás o teu Senhor e só ele servirás.
Sou Edson, da paróquia São João Batista de Prudentópolis, e hoje vou ler o número 28 do documento 106 da CNBB sobre o dízimo na comunidade de fé. O dízimo está profundamente relacionado à vivência da fé e a pertença a uma comunidade eclesial. Quando bem compreendida, a fé leva o fiel a tomar parte nos vários aspectos da vida na comunidade. Experiência profunda de comunhão que se exprime na imagem do corpo. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. O próprio Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Assim, o dízimo ajuda a manter firme a propagação do evangelho na comunidade. Por isso, a sua partilha é fundamental. Vem ser um dizimista fiel. Deus seja louvado. Um ótimo dia a todos.
Levará suas mensagens e jamais te omitirá.
94,3 FM. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Aumento da mistura obrigatória de biodiesel começa a ser avaliado pelo Instituto Mauá de Tecnologia.
E é apresentada a primeira turbina a gás movida a etanol para a geração de energia elétrica. Luana Karen.
A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência. Energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências.
Novas regras para a publicidade de bet.
Empresas deverão incluir avisos de advertência sobre riscos em jogos de apostas. Graziele Bezerra.
A exemplo do que já acontece em propagandas de cigarros, bebidas alcoólicas ou remédios, as campanhas estão obrigadas a alertar sobre os riscos associados a esta prática. O Brasil celebra 26 anos do ECA, um marco histórico na transformação e proteção da infância.
Sobre o assunto, nós conversamos com Fábio Meirelles, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A publicidade das casas de apostas online, as chamadas bets, deverá ocorrer. Nessa publicidade deverão ocorrer advertências sobre os riscos para os apostadores.
As empresas também não poderão usar especialistas e influenciadores em suas publicidades de forma a convencer uma pessoa a apostar.
As novas regras começam a vigorar a partir do dia 17 de julho.
Pessoas famosas em ambientes festivos fazendo promessas de dinheiro fácil. Técnicas largamente usadas por empresas de apostas para atrair novos jogadores, mas que agora estão proibidas. As chamadas bets que atuam no ramo de apostas online estão obrigadas a alertar sobre os riscos associados a esta prática. A exemplo do que já acontece em propagandas de cigarros, bebidas alcoólicas ou remédios, as campanhas deverão exibir advertências, como explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Primeiro, apostar faz você perder dinheiro. A segunda, apostar pode causar dependência. E a terceira, aposta não é investimento, sempre seguido da chamada que é Ministério da Fazenda adverte, para que as pessoas tenham essa informação vinda de uma fonte oficial, depois de apurados os efeitos dos jogos nas famílias brasileiras.
As campanhas também não poderão utilizar influenciadores digitais ou comentaristas esportivos para induzir o público a apostar ou apresentar apostas como forma de investimento ou ganho fácil de dinheiro. O ministro da Fazenda também alertou para a tolerância zero com empresas ilegais.
Bet ilegal em nenhuma medida está autorizada e nem os publicitários, os veículos de comunicação estão autorizados a fazer, ao contrário, estão proibidos de veicular qualquer publicidade envolvendo empresa não autorizada a operar no mercado.
A advogada Juliana Prates perdeu o irmão há 6 meses para o vício em jogos online. Para ela, qualquer tipo de propaganda de plataformas de apostas deveria ser proibida.
Que a gente consiga, pelo menos, fazer com que as pessoas tenham consciência sobre o que é a atividade das apostas, que ela não é se divirta, mas sabendo os riscos que são decorrentes de quem pode começar a essa atividade, né?
O prazo para as empresas se adequarem às novas regras é 17 de julho. Quem descumprir pode ser multado em até 20% do faturamento da operadora, ter as atividades suspensas por até 180 dias e ter a autorização de funcionamento cassada em casos de reincidência grave. Reportagem Graziele Bezerra.
Veículos que poluem menos. Para colocar essa ideia em prática, começaram hoje os testes para adicionar mais biocombustível ao diesel, sem que isso traga prejuízo ao motor.
Uma comitiva do governo federal acompanhou o início dessa nova fase.
O biodiesel é um combustível renovável que desde 2004 vem sendo misturado ao diesel no país. E para cumprir a lei que prevê a diminuição da dependência do petróleo, o Ministério de Minas e Energia está coordenando estudos em parceria com instituições de pesquisa. Um deles é o aumento do biocombustível ao diesel, que hoje está em 15%. E nesta segunda-feira começou o Programa Nacional de Testes do Biodiesel no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa é uma fase essencial para a mudança obrigatória nas porcentagens dos combustíveis prevista na lei.
Nós não podemos avançar sem que esses testes sejam feitos.
A lei do combustível do futuro prevê o aumento de biodiesel e etanol, produzidos a partir de matéria-prima renovável, como cana-de-açúcar, milho, soja, mamona, entre outros. O etanol e o biodiesel colaboram para a diversificação da matriz energética e redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, uma rede nacional de pesquisa mobiliza 30 milhões de reais em 3 anos, unindo ministérios, a agência reguladora e 18 laboratórios. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Marcos Vinícius Aguiar, destacou a capacidade brasileira de produzir combustíveis limpos.
Que nós estamos participando junto com o governo, junto com o setor privado, montadoras, fornecedores, produtores de biocombustíveis, para fazer uma série de testes para que as misturas sejam validadas. O Brasil está indo para a hibridização, veículos híbridos, sejam a combustão interna de passageiros a etanol, sejam pesados de biodiesel.
O Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia comprovou a viabilidade técnica do E30, que usa 30% de etanol anidro na gasolina atualmente comercializada no Brasil. Agora, o objetivo é testar a adição de até 25% de biodiesel no diesel. A lei ainda prevê o uso de combustível sustentável também na aviação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil agora é o sexto país do mundo a desenvolver a tecnologia para a fabricação de turbinas.
E a turbina brasileira é capaz de gerar energia elétrica funcionando principalmente com o etanol, um combustível limpo e sustentável.
Além de fornecer energia, a turbina poderá ser usada também em sistemas de defesa.
O Instituto de Aeronáutica e Espaço apresentou a integrantes do governo federal a primeira unidade de geração de energia elétrica movida a etanol com turbina a gás, totalmente desenvolvida no país. A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência, energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências. Como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a turbina pode ajudar a levar energia elétrica de fontes renováveis a regiões remotas do país.
Nós temos 196 unidades isoladas na Amazônia. E isso, na composição da conta de energia, custa 12 bilhões e 600 milhões de reais de óleo diesel por ano.
De acordo com o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, comandante da aeronáutica, a turbina desenvolvida para o projeto pode ser utilizada também em projetos de segurança nacional.
Ela foi concebida para proporcionar rápido transporte, instalação e operação em localidades remotas, em cenários de calamidade ou sempre que se fizer necessária uma fonte confiável de energia. É igualmente capaz de impulsionar o desenvolvimento de sistemas propulsivos para aviões, drones e outras plataformas aeroespaciais militares e civis de interesse estratégico para o Estado brasileiro.
Foram investidos no projeto cerca de 134 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto foi desenvolvido em parceria com a iniciativa privada. Reportagem Luana Karen.
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
A lei provocou uma transformação na forma que a sociedade brasileira enxerga os direitos da infância.
E nós conversamos sobre essas mudanças e os avanços proporcionados pela legislação com o diretor de Proteção da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fábio Meirelles. Acompanhe. Diretor Fábio Meirelles, muito bem-vindo aqui à Voz do Brasil. A gente quer começar falando da importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação dessa legislação, ela promoveu uma mudança de paradigma na forma como a sociedade encara os direitos da infância, né? O que, que o senhor apontaria como essas principais mudanças do ECA em relação ao que existia anteriormente como legislação?
Prazer falar com os ouvintes da Voz do Brasil. O ECA foi promulgado em 1990, né? É um estatuto que marca uma virada histórica. É a consolidação de uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, ele reconhece que as crianças e adolescentes, para além de objetos de políticas públicas assistencialistas, elas passam a ser sujeitos de direitos. E a gente, com o ECA, avança no tema da prioridade absoluta, da dignidade, da voz, da participação de crianças e adolescentes. Então, o ECA é um marco, né, para o mundo. Ele é conhecido nacional e internacionalmente. E ele marca também uma adesão do Brasil a compromissos que o Brasil tem com a ONU. Então, a gente, em 1989, teve a Convenção sobre os Direitos da Criança. Em 1990, o ECA marca, né, esse, ele é um marco jurídico, político, ético, voltado ao cuidado, à proteção e ao desenvolvimento integral de todas as infâncias e adolescências no Brasil. Então, acho que o ECA merece ser celebrado.
O ECA surgiu também no contexto da nova Constituição, que tinha sido promulgada apenas 2 anos antes, né? Ele traz esse espírito de afirmação de direitos sociais e deveres coletivos que marcou os debates também sobre a Constituição?
Com certeza. O artigo 227 da Constituição fala na prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? E o ECA vem para reafirmar esse artigo da Constituição e para avançar, né? A gente hoje olha para o ECA, olha para a universalização da escola pública, olha para a redução da mortalidade infantil, olha para a criação dos conselhos e o papel dos conselhos tutelares, das varas da infância, das varas da juventude, o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento, convivência familiar, convivência comunitária, para a consolidação das medidas socioeducativas. Esses são só alguns exemplos de conquistas concretas que a gente vê a partir da Constituição Federal e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma lei, né, o ECA representa essa mudança de paradigma e ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Uma construção mesmo, né, de todos esses direitos. Agora, uma das principais inovações do ECA foi a criação dos conselhos tutelares, que a gente talvez possa dizer que são os grandes guardiões dos direitos da infância, né? Como é que foi a consolidação deles ao longo desse tempo? Hoje os conselhos são uma referência para quem busca proteção aos direitos das crianças?
Com certeza. O ECA, né, criou os conselhos tutelares, é uma das principais inovações do Estatuto, é apresentar, né, as funções, atribuições dos conselhos tutelares. O nosso CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, recomenda que haja um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, e o importante é a gente falar sobre as competências dos conselhos tutelares. Ele é um órgão que ele é gerido, né, vinculado às prefeituras, composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade local em eleições diretas, eles seguem diretrizes estabelecidas, eles são órgãos que eles evoluem de uma ideia de assistência a menores para um paradigma da proteção integral. A função do Conselho Tutelar não é prestar serviço de forma a atender direito, e sim zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos efetivamente. Eles são órgãos autônomos, né? Eles não aplicam penas e eles são essa ferramenta de requisitar serviços públicos como vaga em creche, tratamento psicológico, encaminhar os casos para o Ministério Público. Então, o Estatuto traz esse papel e atribuições dos conselhos tutelares, que são profissionais fundamentais do sistema de garantia de direitos e que eles fortalecem essa visão de princípio e de proteção integral de crianças e adolescentes no território.
Bom, diretor, 36 anos depois, o que que o senhor apontaria como principais avanços proporcionados pelo ECA?
Veja, os principais avanços, a gente olha, né, para o país. O Brasil é um país diverso, plural. A gente olha para os territórios, a gente ainda consegue enxergar desigualdades sociais, econômicas, culturais. Mas o ECA é esse instrumento, né? Ele apresenta um avanço inegável. A legislação anterior, que era o Código de Menores, ele possuía uma visão punitivista, assistencialista, eventualmente até discriminatória. As crianças e adolescentes eram alvos de ações punitivistas, ações assistencialistas. Então o ECA traz essa nova visão, né? O ECA representa essa mudança de paradigma. Ele fortalece o papel da família, da sociedade, no Estado. Então, se a gente olhar, como eu disse, para hoje a universalização da escola pública, a redução da mortalidade infantil, os conselhos tutelares, as varas, fortalecimento de políticas públicas, as políticas de assistência social, a política nacional de saúde para criança e adolescente. Então, isso tudo é uma consolidação para além de uma visão de direitos de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A gente hoje vê que esses direitos estão garantidos com prioridade absoluta, dignidade. Então a gente celebra o ECA como esse instrumento que é uma referência e que hoje ele é, né? Ele é política pública intersetorial do governo federal, de estados e municípios. Então a gente hoje vê o Estatuto como uma referência para o mundo.
Agora, quais são então os desafios para garantir plenamente todos os direitos que estão previstos no Estatuto?
Olha, a gente hoje tem um país, o Brasil é um país muito diverso, né? Muito plural. Ele tem muitos territórios. Então a gente tem crianças urbanas e rurais, a gente tem crianças e adolescentes indígenas, crianças e adolescentes quilombolas, ribeirinhas, com deficiência, migrantes e refugiadas, crianças em situação de vulnerabilidade. Então eu diria que o principal desafio é olhar para a proteção integral e prioridade absoluta, mas com esse recorte das diversidades, né, de crianças e adolescentes. E eu acho que também o principal desafio não é criar novas leis, mas garantir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente cheguem à vida real de crianças e adolescentes. Então esse é o nosso papel enquanto Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de articular para que o Estatuto da Criança não seja só uma legislação avançada, reconhecida no Brasil e no mundo, mas que ele vire realidade nos territórios e para as diversidades de crianças e adolescentes do nosso país.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Amanhã você acompanha aqui na Voz do Brasil a segunda parte dessa entrevista sobre o ECA Digital. Muito obrigado, diretor. Até amanhã.
Obrigada a vocês, estou à disposição.
Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a vacinação infantil é obrigatória em todo o território nacional.
E para manter o calendário de vacinas em dia, basta o comparecimento a uma unidade básica de saúde.
O Sistema Único de Saúde oferece de graça 17 vacinas que previnem dezenas de doenças.
Carolina tem 7 anos e hoje está cheia de saúde. A mãe dela, a empresária Thaís Moraes, conta que a menina nasceu prematura e precisou passar os primeiros dias de vida na UTI. Depois da alta, manter a caderneta de vacinação em dia se tornou uma das prioridades da família.
Saiu do hospital, a primeira coisa que a gente fez foi providenciar as vacinas, né, de acordo com a idade dela. Então a gente sempre teve essa preocupação, principalmente porque ela nasceu prematura.
As vacinas estimulam o organismo a criar defesas contra vírus e bactérias, ajudando a prevenir doenças. Elas são importantes em todas as fases da vida, mas têm um papel fundamental na infância, quando o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A primeira vacina que o bebê recebe pelo Sistema Único de Saúde é a BCG. Na rede pública, ela é aplicada ainda na maternidade e protege contra as formas graves da tuberculose. Mas o calendário infantil inclui várias outras vacinas nos primeiros anos de vida. É o que destaca Ana Catarina Araújo, diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Nós temos vacina que protege, a vacina BCG e a vacina hepatite B, que devem ser feitas ainda na maternidade, que são vacinas que protegem para a hepatite, para as formas graves da tuberculose, como vacina contra a poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, meningites, hepatite A, sarampo, cachumba, rubéola, varicela. E nós temos hoje um calendário bastante robusto.
É importante que cada vacina seja aplicada na idade recomendada, mas se alguma dose ficou para trás, ainda é possível atualizar a caderneta. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima, como explica o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Eduardo Jorge.
Pais que estão com calendário atrasado, vamos lá procurar o posto de saúde, atualizar o calendário dos bebês e de todas as ações básicas de saúde. A vacinação é aquela que representa a melhor evidência, o melhor custo-benefício.
Para manter a carteira de vacinação em dia e consultar as doses aplicadas, basta acessar meususdigital.saude.gov.br. O calendário nacional de vacinação também pode ser consultado diretamente no site do Ministério da Saúde, em saude.gov.br. Para acessar as informações, é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou nova vacina contra a influenza.
O imunizante é indicado a partir de 6 meses de idade e previne contra a doença causada pelos subtipos A e B.
De acordo com a Anvisa, estudos clínicos com a vacina indicaram eficácia de até 73% na prevenção de influenza em adultos e de até 65% em crianças.
O registro do imunizante foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
E a Anvisa também determinou o recolhimento de suplementos alimentares e a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro.
Foi definida a retirada dos suplementos alimentares Fenogrego e Cúrcuma Plus, produzidos pela Alivemed Soluções em Saúde, por falhas na comprovação dos ingredientes e fornecedores,
indicando o descumprimento das normas sanitárias. Em relação aos lotes falsificados do Monjaro, a empresa dona do registro informou ter identificado no mercado unidades com características diferentes das presentes no produto original.
Assim como cada pessoa possui um CPF, cada empresa também tem um número de identificação. É o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
E novas regras determinam, de forma mais objetiva, como será a análise das informações prestadas ao cadastro.
Agora as empresas devem ficar atentas ao preencher as informações.
A Receita Federal atualizou as regras do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. A nova instrução normativa detalha situações que podem levar à suspensão da inscrição por inconsistências cadastrais e estabelece critérios mais objetivos para análise das informações declaradas pelas empresas. Entre as mudanças estão novas regras relacionadas aos representantes legais e aos integrantes do quadro de sócios e administradores. O cadastro poderá apresentar problemas, por exemplo, quando houver CPF ou CNPJ de sócios em situação irregular. A norma também reforça o controle sobre os dados informados pelas empresas. Estão entre as inconsistências o uso de nome empresarial em desacordo com as normas de registro, endereço eletrônico vinculado a outra empresa, utilização de endereço ou telefone de terceiros sem autorização e incompatibilidades entre a atividade econômica, a natureza jurídica e as informações declaradas no CNPJ. Quatro, a Receita Federal orienta empresas e profissionais responsáveis pelos cadastros a manterem as informações sempre atualizadas e compatíveis com os documentos oficiais da pessoa jurídica. A Receita Federal também informou que o CNPJ, em formato alfanumérico, começa a ser implantado em 31 de julho. O novo modelo será utilizado nas novas inscrições e manterá os 14 caracteres, com combinação de letras e números. Os CNPJs já existentes continuam válidos e não precisam ser alterados. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Já está disponível o resultado de quem solicitou atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026.
Um atendimento especializado é destinado aos participantes que necessitam de recursos de acessibilidade para realizar as provas.
Entre eles estão a prova em braille, a prova com letra ampliada, o auxílio para leitura e transcrição, a sala de fácil acesso e o tempo adicional.
A consulta pode ser feita na página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
O governo brasileiro iniciou hoje o envio de 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária a Cuba.
O objetivo é contribuir para o enfrentamento da situação de desabastecimento vivida pelo país.
A ajuda será transportada em 2 navios da Força Aérea Brasileira, ambos com destino a Santiago de Cuba.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende por 90 dias visita de Flávio ao pai, Jair Bolsonaro.
Relatório Justiça em Números 2026 destaca dados históricos sobre a redução do acervo processual.
STJ entende que furto de bilhete premiado em lotérica deve ser julgado pela Justiça Estadual.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
Eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A decisão foi assinada nesta segunda-feira após a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente durante o período em que cumpre prisão domiciliar com proibição de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
Decisão do relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do direito de visita por entender que a divulgação da carta por intermédio de terceiros desrespeitou a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais. Além da suspensão das visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se ele tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho.
O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça reforça o comprometimento do Poder Judiciário com a transparência.
Entre os destaques da edição de 2026 estão dados históricos sobre a redução do acervo processual. Fernanda Porto.
45,2 milhões de processos julgados em todo o Brasil. Este é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2026, realizado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento indica ainda que o número é maior do que o total de processos recebidos, 40,9 milhões. Na prática, o índice revela quase 20% de produtividade e comprova que, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Judiciário brasileiro julgou mais ações do que recebeu. Os dados são referentes ao ano base 2025 e indicam ainda outros fatores, como bom aproveitamento do orçamento, equidade de gênero e raça, além da atual composição do sistema de justiça.
Cabe à Justiça Estadual julgar a ação penal sobre furto de bilhete premiado retirado do cofre de casa lotérica.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
Segundo investigação, após imprimir uma aposta da Mega Sena com defeito, a funcionária de uma lotérica a refez e a entregou ao cliente. Ela guardou a aposta defeituosa no cofre do estabelecimento, mas depois a retirou. No dia seguinte, foi à lotérica com um companheiro para pedir demissão, afirmando que ele era um dos ganhadores do prêmio principal. Após analisar filmagens, o Ministério Público ofereceu denúncia por furto qualificado. A defesa alegou competência da Justiça Federal porque o bilhete geraria direito perante a Caixa Econômica e Empresa Pública Federal. Mas o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, manteve a ação penal na Justiça Estadual, considerando que a vítima do crime foi a lotérica, que detinha o bilhete e precisou pagar o valor da aposta não estornada. E o fato de a Caixa pagar o prêmio seria apenas consequência do furto já consumado.
TST amplia ações de inclusão e combate à discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+.
Iniciativas buscam reduzir desigualdades e garantir direitos no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
Entre as ações, o TST criou um grupo de trabalho voltado à promoção dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. E implementou a reserva de vagas em contratos terceirizados para pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Além de promover campanhas institucionais de conscientização e visibilidade, o tribunal também tem assegurado direitos em decisões judiciais da corte, como o uso do nome social por pessoas transgênero, a reparação de danos em casos de discriminação no trabalho e a garantia de benefícios trabalhistas a casais homoafetivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grota.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário pode votar nesta terça-feira a aposentadoria de agentes de saúde.
Porte de arma para vítimas de violência está na pauta das comissões nesta semana.
Avança a proposta que libera 13 bilhões para desenrola adimplentes, FIES empreendedor e produtores rurais.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso um projeto que destina mais de 13 bilhões de reais aos programas Desenrola de Implantes e Fies Empreendedor.
Após impasse sobre a origem dos recursos, deputados e senadores também aprovaram a destinação de verbas para apoiar produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Repórter Douglas Castilho.
O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. O principal impasse durante a discussão da proposta se deu porque 270 milhões de reais do montante do crédito aberto serão retirados de um fundo destinado ao Minha Casa Minha Vida. Mas ao apresentar seu relatório, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explicou que os recentes aumentos orçamentários no programa habitacional, num total de 3 bilhões de reais, não permitirão que haja prejuízos ao setor.
Não há nenhuma precarização do programa tão relevante para o nosso país, dito por conta do aumento expressivo de recursos alocados para o programa. E todo ele em execução com toda a demanda necessária garantida em orçamento.
A maior parte dos recursos, porém, será remanejada de um superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, hoje o maior instrumento público de fomento à inovação e pesquisa no Brasil. Como a verba é originária de acúmulo financeiro já ocorrido, também não haverá cancelamento de nenhuma ação governamental ativa. O texto agora precisa ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a aprovação do projeto que atualiza as regras da regularização fundiária urbana.
Autor da proposta, o parlamentar afirmou que a medida vai agilizar a titulação de imóveis, ampliar a segurança jurídica para famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas e facilitar o acesso ao crédito e a investimentos em infraestrutura, especialmente em Roraima.
Esse projeto, ele é certeiro. Ele procura exatamente fazer com que essas pessoas que vivem, que ocupam esse espaço, na maioria das vezes informal, possam definitivamente terem o seu título, que vai ser a sua carta de alforria.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou mais transparência do Ministério da Saúde na compra de insulinas e de dispositivos usados por pacientes com diabetes. Segundo o parlamentar, reportagens e apontamentos de órgãos de controle indicam falhas em equipamentos de aplicação e levantam dúvidas sobre as licitações, o que na avaliação dele pode comprometer o tratamento de pacientes atendidos pelo SUS.
Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamento seguro e contínuo.
Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento de um risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo um estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico oftalmologista, o senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia no núcleo de saúde da família. Eu não vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país, onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS.
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu políticas voltadas para a infância e a importância da detecção precoce de problemas oculares em recém-nascidos. Mauro Goldbaum, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pediu urgência no enfrentamento de doenças como a catarata e o glaucoma. E Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana da Saúde, alertou sobre o alto custo econômico da cegueira no mundo e apontou desigualdades no acesso aos cuidados oculares.
A OMS, ela estima
que 2 em cada 3 pessoas em países de baixa renda precisam de óculos, mas não têm acesso a esses óculos. E globalmente, 1 de cada 2 pessoas que precisa de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento.
O líder indígena é o Esh Yawalapiti Waurá, da terra indígena do Xingu, falou das dificuldades enfrentadas em aldeias situadas em áreas remotas do país e da importância de políticas públicas permanentes voltadas para essa população.
A última semana de trabalho no Congresso antes do recesso parlamentar terá pauta movimentada no Senado.
A Comissão de Segurança Pública analisa o porte temporário de arma para mulheres com medida protetiva. Também estão na pauta o aumento da pena para o estelionato amoroso e a estabilidade provisória para agentes em trabalho intermitente. As informações com Márcio Maturana.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente, temporário ou por prazo determinado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi relator substituto desse projeto.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não.
Outro projeto que pode ser votado pela Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira aumenta a pena para crime de estelionato amoroso. É quando alguém usa um relacionamento para aplicar golpes emocionais, enganando, manipulando e causando prejuízos financeiros.
E a proposta de emenda à Constituição, que cria regras de aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é o principal destaque da pauta do plenário desta terça-feira. A proposta permite a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. O texto também prevê a regularização do vínculo funcional dos profissionais, regras de transição, assistência financeira da União e estende os mesmos benefícios a agentes indígenas de saúde e agentes de saneamento.
Se a proposta for aprovada em primeiro turno, ainda terá que passar por novas sessões de discussão e por uma votação em segundo turno. Também estão na pauta a reforma do processo administrativo tributário, o incentivo à produção nacional de fertilizantes e a limitação da retenção de recursos dos fundos de participação de estados e municípios para pagamento de dívidas previdenciárias.
A Rádio Agência, serviço da Rádio Senado, que distribui conteúdo gratuito para emissoras de todo o país, ultrapassou a marca de 5 mil rádios parceiras.
A rede chegou a 5.011 emissoras com média de 25 novas adesões por mês. A maioria está fora dos grandes grupos de comunicação e inclui rádios comunitárias, públicas e educativas. As parcerias estão presentes em 1.737 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para Fernanda Nardelli, coordenadora de distribuição da Rádio Agência, o resultado reforça a democratização do acesso à informação.
O rádio continua sendo um veículo de comunicação confiável, que consegue chegar em lugares que nenhum outro veículo consegue. E a gente vê isso com os nossos resultados.
As emissoras interessadas em se tornar parceiras da Rádio Agência Senado precisam fazer apenas o seu cadastro, disponível na internet no endereço senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a criação de programa que leva eletricidade às escolas.
Parlamentares estudam utilização de bens confiscados em garimpo ilegal.
Projeto proíbe a divulgação de dados de servidoras com medida protetiva.
Boa noite. Para manter a proteção a vítimas de violência doméstica, um projeto determina que alguns dados de servidoras públicas nessa condição estejam fora da internet. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra os detalhes da proposta que já passou por algumas comissões da Câmara.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a divulgação na internet de dados profissionais de servidoras públicas que estejam sob medida protetiva da Lei Maria da Penha, principalmente o salário e o local de trabalho. A proteção também valeria para pessoas diretamente ligadas à vítima, como pais, filhos e aquelas que formam novos relacionamentos com ela. Pelo texto, o juiz pode determinar a retirada das informações dos portais de transparência ou das páginas de órgãos públicos em até 24 horas. No caso de não cumprimento da decisão, sem justificativa, deve ser instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade. O projeto acrescenta um artigo à Lei Maria da Penha, de 2006, e muda a Lei de Acesso à Informação, de 2011. Foi aprovada uma nova versão do texto, feita pelo deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, relator da proposta na Comissão de Direitos de Defesa da Mulher. A relatora na Comissão de Administração, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reconhece a importância dos mecanismos de transparência que permitem ao cidadão saber o salário e benefícios dos servidores.
Mas no caso específico das mulheres vítimas de violência, acaba sendo uma exposição e um novo risco para ela, porque há diversas formas de violência, inclusive a violência patrimonial. E a partir dali também dá para se identificar quais são as suas condições de vida, aonde ela mora, onde ela tem a vida social dela, porque existem muitos dados para além dos dados de salário, né? Dizem respeito à alocação, ao órgão em que ela está. Então a proposta, ela é muito clara, é vedar qualquer tipo de informação em se tratando de mulheres que têm medida protetiva e que, portanto, estão expostas, né, tão vulneráveis numa condição de risco.
Em seu parecer, Sâmia Bonfim previu que o sigilo dure enquanto persistir a situação de ameaça, com revisão a cada 5 anos. As informações que não forem sigilosas poderão ser acessadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação das partes em sigilo. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, defende a aprovação de projeto que obriga aeroportos a oferecer salas multissensoriais e de acomodação. Relator da medida, ele assinala que a ideia é acolher passageiros neurodivergentes em momentos de crise ou desconforto.
Rubens Ottoni destaca que a proposta também prevê capacitação periódica para equipes de atendimento e de segurança. O parlamentar acrescenta que a matéria determina que novos contratos de concessão aeroportuária incluam essa exigência.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados...